Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao conference call da Renova Energia. Estão presentes hoje o senhor Carlos Figueiredo, CEO da companhia, Cristiano Barros, CFO, Paulo Ferreira, diretor de RI, Operações Estruturadas e M&A, e a equipe de Relações com Investidores. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando *0. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Carlos Figueiredo. Por favor, senhor Carlos, pode prosseguir.
Obrigado. Boa tarde, pessoal. Obrigado mais uma vez por atenderem a conferência de resultados da Renova. Eu gostaria de iniciar a apresentação falando, na verdade, de um evento subsequente que teve bastante relevância aí durante o final de semana e, sem dúvida, muito importante para o futuro da Renova, que foi o recebimento da oferta vinculante por parte da Bursa. Só para relembrá-los que a atração de investidor estratégico faz parte do plano de negócios da Renova, do nosso plano de reestruturação. Nós vamos detalhar um pouco mais ao longo da apresentação, mas vocês observaram um fato relevante, que essa proposta, ela versa sobre um aporte primário na companhia, e eu posso adiantar para os senhores e senhoras que a utilização desses recursos, né, vai permitir que a Renova, ela conclua o projeto Autopertão 3, que ela reduza, consequentemente, a alavancagem da companhia e também que ela consiga desenvolver aí o pipeline de projetos que nós temos. Na sequência da apresentação, a gente vai entrar em um pouco mais de detalhes sobre essa oferta que nós recebemos. Então, voltando aí para o nosso plano de reestruturação que a gente vem conversando aqui com vocês, o nosso plano, além desse quarto pilar, ele está ancorado em três outros pilares. O primeiro deles é a revisão do plano de negócios, um processo que nós iniciamos em 2016. E, para o senhor ter ideia, ao longo desses quase dois anos, nós já contratamos mais de 2 gigawatts de energia. Diria que a Renova, ela se aproveitou de todas as oportunidades, né, disponíveis no mercado para o processo de descontratação. Então, no mercado regulado, por exemplo, nós participamos, né, de todos os mecanismos de compensação de sobras de déficit, os chamados MTSDs. Nós participamos também, né, do primeiro e único, por enquanto, leilão reverso para a descontratação de energia. E no âmbito dos nossos contratos no mercado livre, nós lideramos aqui algumas negociações bilaterais que permitiram também os cancelamentos. Então, além da redução da nossa necessidade de investimento em CAPEX, né, para colocar esses projetos de pé, nós tivemos também como efeitos positivos, né, a diminuição da exposição da nossa comercializadora e também aí, a mitigação dos riscos regulatórios. Então, eu afirmo que ao final desse terceiro trimestre, a Renova tem o seu plano de negócios equacionado. Eu diria que a revisão do plano de negócios ela está concluída. A Renova hoje tem um portfólio de projetos equacionados e adequados à nossa estrutura. O segundo pilar que a gente vem também comentando ao longo das apresentações, né, foi que a estrutura de capital da Renova. Como vocês vêm acompanhando, né, nos últimos meses, a Renova, ela conduziu e concluiu algumas transações importantes de venda de ativos. Né? Sem dúvida, essas transações representam um grande passo para o restabelecimento, né, do equilíbrio financeiro da companhia. Então, nós anunciamos ao final do segundo trimestre a venda das ações da Terraform Global e nós também no segundo trimestre detalhamos que, como faço um evento subsequente, a própria venda, o fechamento da venda do complexo eólico Autopertão 2. Então, na verdade, esse evento, né, o fechamento e o recebimento, né, dos proceeds dessa venda aconteceram no dia 3 de agosto, ou seja, no evento desse trimestre. Então, esses eventos, né, referência à venda dos ativos, eles são fundamentais e foram fundamentais para que a Renova tivesse uma nova estrutura de capital, porque os recursos provenientes, né, dessas vendas, desses ativos, eles foram majoritariamente empregados para a redução da alavancagem da companhia. Né? Principalmente aí, a quitação da debêntures na holding, né, que tinha o valor remanescente de 375 milhões, também utilizamos, né, boa parte dos recursos para pagamento de dívidas de fornecedores do nosso projeto Alto Sertão 3. Então, além, né, da venda desses dois ativos, nós também anunciamos no segundo trimestre, né, o início das tratativas para vendas do nosso projeto eólico em Buranas. Então, nós estamos muito próximos aí para a conclusão da venda do nosso complexo eólico em Buranas. Eu diria que, sob o ponto de vista, né, desse pilar da estrutura de capital, refere-se ao empréstimo de longo prazo do BNDES. Então, nós tivemos, ao longo desse trimestre, a prorrogação do empréstimo ponte até 15 de janeiro de 2018. E eu diria que, ao final desse processo, ou seja, após a obtenção desse empréstimo de longo prazo do BNDES, a Renova ela passará a ter uma estrutura de capital apropriada para uma empresa de geração de energia. Cerca de 75% da nossa dívida será uma dívida de longo prazo e essas dívidas alocadas aos projetos. Então, eu diria que também, né, esse pilar a gente avançou bastante e, ao final, então, da obtenção do empréstimo de longo prazo do BNDES, nós teremos uma estrutura de capital completamente equacionada e adequada para a empresa de infraestrutura como é a Renova. O pilar anterior, aí, ao quarto, que foi a atração de um novo sócio, foi após a revisão do fundo de capital, a companhia precisava ter um tamanho adequado a esse novo perfil e portfólio de negócio. Então, esse trabalho, né, embora ele seja um trabalho importante, ele foi majoritariamente concluído no primeiro trimestre desse ano, mas representou uma economia nas despesas aí de pessoal, as despesas administrativas, né, o G&A da companhia, da ordem de 40%. Vocês vão ver que nesse trimestre essa redução ela ficou em torno de 20% comparada com o mesmo trimestre do ano anterior, devido a alguns fatores excepcionais que também o Paulo Ferreira, na sequência da apresentação, ele vai detalhar. Remetendo aí aos resultados, né, específicos do trimestre, vocês vão observar que os resultados eles estão bastante impactados por eventos não recorrentes, né, principalmente aí alguns impairments que foram feitos. De uma forma muito franca, não diria que é um resultado que a gente tem para se orgulhar, mas eu acho que é extremamente compreensível e factível para uma empresa no processo de reestruturação que a Renova se encontra. Então, embora a gente tivesse um aumento das receitas, né, fruto aí da entrada em vigor, né, dos nossos contratos de mercado livre, as relações aí de EBITDA e lucro ou prejuízo, elas foram bastante impactadas por esses eventos, né, no recorrente interno e também pela despesa financeira da companhia. Então, o Paulo vai entrar nos detalhes aí, vocês vão poder acompanhar ao longo da apresentação. Então, gostaria de como última mensagem, né, afirmar que o conjunto de todas essas ações, né, eu acho que reforça, né, o compromisso dessa administração e também dos acionistas da companhia na manutenção e garantia da estabilidade e sustentabilidade da Renova a médio e longo prazo. Sem dúvida, remetendo aí o primeiro item, né, a entrada de um investidor, né, estratégico com a qualidade, o entendimento do negócio, a proficiência, a saúde financeira da Brook, eu acho que é um evento super importante aí para a continuidade operacional da Renova, principalmente que a gente consiga entrar num novo ciclo de crescimento a partir do desenvolvimento do nosso rico pipeline de negócio. Com isso, eu agradeço por enquanto e passo a palavra para o Paulo Ferreira, que vai conduzir a apresentação com vocês. Obrigado. Fique à vontade, Paulo. Boa tarde. Obrigado, Carlos. Vou, então, passar para o próximo slide, que a gente detalha um pouco mais o ponto da readequação da estrutura de capital da companhia. Como a gente já vem isso, reportando desde o ano passado, trimestre a trimestre, a gente sempre colocou a questão da readequação da estrutura de capital da companhia como um ponto vital para a continuidade dos negócios da empresa no longo prazo. Nesse sentido, a gente, ao realizar as operações de venda dos ativos, a gente procurou adequar essa estrutura de capital e reduzir dessa forma o risco financeiro e, eventualmente, algum risco de continuidade da empresa também no curto prazo. Com os eventos de liquidez da venda do projeto Alto Sertão 2 e das ações da Terraform Global, a gente conseguiu reduzir o endividamento financeiro da companhia, conforme a gente pode observar no gráfico da esquerda, de praticamente R$2,7 bilhões no terceiro trimestre de 2016 para algo em torno de R$1,2 bilhão no terceiro trimestre de 2017. Hoje, né, a nossa dívida ela é bastante concentrada no empréstimo de longo prazo, no empréstimo de curto prazo, né, no empréstimo ponte que a gente tem no projeto Alto Sertão 3 fase A. É um bridge do BNDES que hoje ocupa praticamente 70% da nossa alavancagem, que, uma vez convertido no empréstimo de longo prazo, muda completamente o perfil de endividamento da companhia. E, como o Carlos falou na primeira parte da apresentação, um eventual aporte primário na companhia equaciona os 24% de dívida que nós temos de capital de dívida e a empresa fica completamente sanada. Então, o foco da companhia nessa parte de financiamento de agora é concluir a estruturação de longo prazo do Alto Sertão 3, que já está numa fase bastante avançada. Ao longo de 2017, a companhia foi melhorando o perfil de risco dela, através de várias iniciativas. Primeiro, as iniciativas de reorganização de suas equipes, de redução de OPEX, depois mitigando bastante o risco de comercialização e praticamente eliminando os riscos regulatórios aqui da companhia. E, obviamente, através das transações de M&A, conseguiu também reduzir a alavancagem. E, nesse sentido, a gente conseguiu evoluir já para mais próximo de uma solução de alavancagem do projeto. O saldo com fornecedores também reduziu de maneira bastante relevante aqui na Renova. Então, a Renova hoje tem um balanço substancialmente mais leve, né, no passivo do que ela tinha algum tempo atrás. E agora, assim, já está bastante próximo de uma solução para o financiamento de longo prazo do projeto Alto Sertão 3 fase A. Continuando, né, no slide seguinte, conforme eu mencionei, né, fez parte dessa tarefa, né, de mudança do perfil de risco da companhia e para a gente conseguir evoluir para uma solução de financiamento de longo prazo, eliminar os riscos regulatórios e mitigar ao máximo os riscos de comercialização que a gente tinha aqui na Renova. O primeiro passo importante foi dado com o cancelamento dos euros no segundo trimestre do ano passado e com a postergação dos processos do Light 2. E de lá para cá a gente vem de maneira bastante recorrente, sempre que possível, né, de forma oportunista, participando dos processos de descontratação para reduzir o risco no mercado regulado. Então, a gente participou dos processos de NCSD em 2016 do Lei 11, e aqui, nesse caso, a gente conseguiu pegar um PPA do mercado livre e colocar em substituição e reduziu bastante a nossa exposição de comercialização em 2016.
Esse ano a gente fez a descontratação completa do LEM 2012, que abriu o espaço para também realocar o projeto do LEC 14. E depois a gente fez a descontratação do LEM 13, também completa, que abriu o espaço para a gente fechar a transação de Indurante. Então, no slide seguinte, a gente fala, explica como foi a transação de Honduranos, agora estou explicando para o slide 5. A transação de Honduranos, ela é bastante importante para a Renova, justamente por reduzir a exposição de comercialização de longo prazo da companhia, que era também um dos assuntos que tornava qualquer análise de risco aqui da Renova bastante difícil. Então, ao descontratar o projeto LEM 2013, a gente abriu um espaço de capacidade dentro do projeto de Honduranos, que foi preenchido pelos PPAs de mercado livre que a gente tinha no nosso portfólio. Então, hoje em dia, a Renova tem essa exposição de mercado livre equacionada, conseguiu fazer uma pequena liquidez por força da venda desses projetos e, dessa maneira, concluiu, de uma vez por todas, a revisão do seu portfólio. Os contratos que a gente tem hoje de mercado regulado e os que permaneceram no nosso portfólio de mercado livre são PPAs que serão atendidos pelo projeto Autoção 3 Fase A e pelo projeto híbrido, que já estão, hoje em dia, com 87% de compleição, no caso do Autoção 3 Fase A, e 90% de compleição, no caso do híbrido. Então, como eu falei anteriormente, né, a próxima peça que a gente tem que encaixar é o financiamento de longo prazo. Encaixando o financiamento de longo prazo, os projetos já dão uma primeira guinada, finalmente, em direção à conclusão. E depois, com a capitalização, sobre o saldo remanescente de dívida de capital de giro e dívida de antecipação de energia que foram feitas em 2016 para garantir a solvência da companhia no curto prazo, serão quitadas e qualquer eventual gap de capex ou as necessidades de funcionamento da companhia serão cobertas e a companhia ainda vai ter espaço para desenvolver novos projetos. Então, agora, definitivamente, a companhia está indo em direção a uma nova história, um novo caminho. Depois de passar por momentos bastante difíceis em 2016, agora acho que estamos começando uma nova fase, aproveitando também uma retomada dos leilões aqui no mercado de energia e, enfim, talvez uma nova fase no mercado de renováveis, e a companhia está novamente bem preparada para começar uma nova história. Passando para os resultados do terceiro trimestre, agora como migrando para o slide 6, a gente pode observar que a receita líquida cresceu 43%, que basicamente é o reflexo da entrada em operação dos PPAs do mercado livre que não estavam 100% vigentes em 2016, e a redução desse efeito eólico se deve basicamente à venda do projeto Autoção 2, que ocorreu em agosto de 2017. O aumento de geração da CCH se deve basicamente a uma geração melhor esse ano em relação ao ano passado e ao reajuste natural dos contratos pela inflação. O EBITDA ajustado esse ano foi muito impactado, principalmente né, pela venda do Autoção 2. A gente hoje tem uma característica de empresa pré-operacional nos nossos resultados, ou seja, a gente tem basicamente as despesas da holding, o projeto Autoção 3 ainda não está 100% operacional e os resultados da Brasil PCH entram através da equivalência patrimonial e a gente não inclui na vista do estágio. Então, basicamente, a queda de índice da película do Cielo no terceiro trimestre de 2017 em relação ao terceiro trimestre de 2016, que refere ao resultado de comercialização que a gente tem dentro do nosso DRA. E no último lado, no último gráfico do lado direito, a gente pode observar principalmente, né, o exemplo de internos que a gente fez nesse trimestre. Esse exemplo de internos basicamente é uma reavaliação do projeto Alfa-Sessão 3 e também da recalque do projeto Zeus de Graúnas, e o aumento das despesas financeiras, que é fruto, né, da situação de alavancagem da companhia, que ainda não foi 100% sanada, e aumento de spread nos empréstimos que a gente ainda carrega, e juros, basicamente de operações de comercialização e juros com fornecedores. No slide seguinte, a gente comenta um pouco os resultados de custos gerenciados, de despesas administrativas. No lado dos custos gerenciados, houve um aumento significativo de custos de compras de energia, uma vez que o volume, né, que a Renova teve que cobrir nesse trimestre fosse especialmente maior do que o volume cobrar no ano passado. E já do lado direito, temos o gráfico de despesas administrativas, e aqui eu acho que, reforçando o que o Carlos falou no primeiro slide, houve um esforço muito grande da companhia em reduzir suas despesas administrativas. Esse trimestre a gente ainda incorreu em ajustes de valor de provisão e algumas despesas jurídicas decorrentes do processo de arbitragem, que acabaram influenciando os nossos resultados, além, obviamente, do efeito de internos, que é aquele efeito rachurado na barra direita de 87 milhões de reais. Então, comparando, né, os eventos que a gente considera recorrentes, a gente teve uma redução de 20% nas despesas ano contra ano. E já finaliza aqui uma nova realidade também dentro da Renova, em termos de despesas recorrentes para o futuro. No slide 8, a gente comenta o acréscimo de despesas financeiras. Como eu falei, a gente, enfim, durante esse processo de rolagem de dívida e negociação com credores, e conforme as negociações foram evoluindo, a gente acabou incorrendo em um aumento de spread nas negociações de empréstimos e financiamentos. Também tivemos que, para poder postergar alguns pagamentos e adequar o nosso custo de pagamentos ao custo que temos aqui de taxa da companhia, a gente teve que incorrer na contabilização de alguns juros de dívida com fornecedores. E tivemos custos também financeiros referentes às antecipações de energia que a gente teve em 2016. Dessa maneira, nosso resultado financeiro acabou piorando muito em relação ao terceiro trimestre de 2016. Essa é uma situação que, obviamente, vai ser equacionada quando acontecer o processo de aumento de capital. Enfim, ainda é um pouco reflexo da situação delicada que a companhia atravessou em 2016 ao longo de 2017, que hoje já temos uma perspectiva de melhora. Bom, basicamente eram essas informações que a gente gostaria de compartilhar com vocês, e agora a gente pode abrir para a questão de perguntas e respostas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. A senhora Carolina Carneiro, do Santander, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira, se vocês puderem detalhar um pouquinho melhor as informações do anúncio da proposta de capitalização da Brookfield, só para a gente entender melhor o passo a passo. como é que vai funcionar e esclarecer se a gente está falando, obviamente, de uma primária que depois poderia vir a uma venda de participação dos acionistas que hoje estão no bloco de controle ou se não tem nada vinculado. E a segunda pergunta, se vocês puderem atualizar também o processo de conclusão da venda de Umburama, só para a gente ter uma ideia de quando de fato a gente vai ter a transferência do ativo, para a gente ter aí uma ideia de quando que os resultados devem ser ajustados. Obrigada.
Oi, Carol, obrigado pelas perguntas. Sou eu, Paulo, aqui respondendo. O processo de capitalização primária, ele, a princípio, deverá ser feito através de um aumento de capital, no qual os sócios controladores deverão ceder seus direitos de preferência para a busca de poder capitalizar a companhia. A oferta que a Renova recebeu, como o Carlos falou aqui logo no começo da conferência, ela não fazia menção a nenhuma oferta secundária, não tinha mencionado nenhuma oferta secundária para os sócios controladores. Então, o que temos hoje é apenas uma proposta para capitalizar a companhia nos termos que a gente explicou, 1.400.000,00, ao preço de R$ 3,00 por unha, também sendo oferecido aos acionistas existentes a possibilidade de um earn-out de até R$ 1,00, dependendo do resultado do earn-out da venda do Alcifrão 2. Então, essa é a proposta de capitalização que existe hoje para a companhia e essas são as informações que a gente tem hoje para compartilhar. Em relação a Umburanas, a gente já está muito próximo da conclusão da transação. Passamos já por todas as etapas de aprovações regulatórias necessárias. O projeto não precisa de aprovação de credores, não existem credores lá dentro do projeto. É só agora, sim, a parte de finalização da documentação. E ainda no mês de novembro a gente vai concluir a transferência para a Índia. Então a gente já está muito, muito próximo aí da conclusão do deal.
Tá certo, obrigada.
Para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Agora, começaremos com as perguntas do webcast. Por favor, podem prosseguir.
A gente vai começar aqui com uma pergunta do investidor Luiz Santoro, do Banco Modal, que está perguntando por que o BNDES não liderou ainda a linha de financiamento do Alcifrão 3, se tem algo impedindo a previsão para a liberação. A gente não tem uma previsão ainda formal para a liberação do empréstimo. O que impediu, não é bem a palavra, porque não é que tem algo impedindo, não existe um impedimento formal. Como a gente até então ainda não tinha uma certeza sobre o processo de capitalização que anunciamos na semana passada, a gente estava passando por um processo de estruturação de longo prazo que era bastante complexo e que envolvia o Sindicato de Bancos Fiadores e o BNDES, que tinha uma série de etapas para serem decididas do ponto de vista de análise de crédito e documentação do projeto. Essas etapas foram sendo vencidas ao longo do tempo. Durante um bom período do ano também, a gente teve que conduzir o processo de aprovação da venda do Alcifrão 2 no BNDES, que acabou também atrasando um pouco o financiamento do Alcifrão 3, mas agora, finalmente, a gente está bastante próximo da aprovação. A Renova não consegue, obviamente, ditar assim, o ritmo do andamento da transação dentro do BNDES, mas o BNDES também tem se mostrado bastante proativo na estruturação de longo prazo do projeto. E, enfim, temos que passar pelos ritos normais lá do banco de financiamento e a gente acredita que já teremos o projeto aprovado pelo BNDES finalmente antes do vencimento do empréstimo ponte. Mas temos que respeitar os ritos processuais e burocráticos do banco para conseguir fazer essa estruturação. E acredito que agora, né, com a melhora de qualidade de crédito da companhia, essa estruturação se dê de uma forma mais rápida junto ao BNDES. Mas, enfim, eu acho que tínhamos que passar pelos ritos normais do banco, não houve nenhum entendimento específico, e agora a gente já está bastante próximo da conclusão da estruturação. Agora tem uma outra pergunta aqui que a gente vai responder de um investidor pessoa física sobre o processo de aprovação, né, do aporte primário, se já foi aprovado, pelas nossas, pela nossa governança e qual a previsão de finalização desse processo. A oferta feita, ela primeiro precisa passar pelos órgãos de governança dos sócios controladores, CEMIG, LAIT e RR. Uma vez passando pela aprovação desses sócios, a gente passará pela aprovação do nosso conselho de administração. A gente ainda não tem uma resposta formal dos controladores sobre a data de aprovação por parte deles, mas o rito, uma vez os sócios controladores tendo já suas orientações de voto, o rito dentro da Renova é bastante rápido. A expectativa da companhia, bom, uma vez aprovando, depois a gente tem que passar por toda uma fase de documentação, enfim, negociação de FCA, e depois o próprio processo de aumento de capital. Então, a gente acredita que no primeiro trimestre de 2018, o processo de aumento de capital já vai estar em curso. Tem também a pergunta de um investidor pessoa física, que pergunta se, mesmo sem adquirir a parcela da Light da Feminina Nova, se esse aporte primário seria suficiente para que a Grupo Estúdio assumisse a gestão da companhia que hoje pertence ao bloco de controle. A intenção da Grupo Estúdio, de fato, é ser controladora da companhia e, efetivamente, investindo R$1.400.000,00 a CGR Coriones, ela se torna controladora da empresa. Agora, respondendo uma outra pergunta de um outro... Eu não estou conseguindo identificar se é um investidor pessoa física ou jurídica, mas tem uma pergunta relevante aqui sobre a questão da participação da Renova nos leilões de dezembro, tem a mudança de controladores. Hoje a Renova efetivamente não pode participar do leilão de dezembro por força da decisão da ANEEL quando houve a transferência aprovação para a transferência do projeto de Umburanas. De qualquer maneira, para o leilão do Ânimos 4, acho que já não faria sentido que os nossos projetos ficam na Bahia, onde existe hoje uma restrição de escoamento de energia. Parte dos leilões do A-6 também a gente acabou se vendo impedido de participar por força da decisão da ANEEL quando da transferência do controle de Umburanas. Caso houvesse uma troca de controle até a data do leilão, a Renova estaria novamente habilitada, mas sabemos que é muito pouco provável que a Renova consiga, dado todo o trâmite de governança que a gente tem que passar para fazer a transação de troca de controle acontecer, sabe que não vai ser factível, né, realizar essa troca de controle antes da execução do leilão. Portanto, de maneira objetiva, a Renova não vai participar do leilão de 2017. Essa é a informação que a gente tem hoje, com as circunstâncias que a gente tem na mão hoje.
Para fazer uma pergunta, digite asterisco 1. Encerramos agora a sessão de perguntas e respostas. As demais perguntas serão respondidas por e-mail. Gostaria de retornar a palavra para as considerações finais.
Em nome da companhia, a gente gostaria de agradecer a presença de todos os participantes no call e desejar a todos uma boa tarde e um bom feriado amanhã. Obrigado.
O conference call da Renova Energia está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.